Foi recentemente apresentado o livro Ópera e Caricatura, o Teatro de São Carlos, na obra de Rafael Bordal Pinheiro, da autoria da musicóloga Luzia Rocha. Trata-se de uma adaptação da sua tese de mestrado realizada há alguns anos. Luzia Rocha está ao telefone. Viva, muito boa tarde.
Boa tarde.
Luzia, parte esta ideia de um trabalho que tem vindo a desenvolver já há bastante tempo no âmbito da iconografia relacionada com a música portuguesa. Concretamente, porquê o São Carlos e porquê a obra de Rafael Bordal Pinheiro?
Bem, o São Carlos, pelo peso institucional que tem, é um teatro com uma história notável, e depois o Rafael Bordal Pinheiro pelos mesmos motivos, porque é um artista incontornável da história portuguesa, e por todo o excelente trabalho que ele fez nas suas caricaturas relativamente ao São Carlos.
São dois volumes que constituem esta edição. Calculo que sejam imensas as caricaturas que estão nele incluídas?
Sim, sim. O livro analisa cerca de 100 caricaturas da primeira série de um jornal que o Bordal Pinheiro editou, chamado O António Maria.
E elas traçam, provavelmente, uma panorâmica do que era a vida no São Carlos, dessa altura, e a
Exatamente.
Vida social em torno dele?
Exatamente. Através destas caricaturas, nós podemos perceber aspectos da vida quotidiana do Teatro São Carlos, das récitas, do comportamento público, do repertório levado à cena, dos cenários, da mise-en-scène, de toda uma dinâmica musico-teatral que se vivia nesta época em Lisboa, bem como outros aspectos sociais, como o comportamento do público, quem ia à ópera. Estas caricaturas dão-nos também a possibilidade de vermos mesmo retratos de cantores, de empresários, de público, portanto, são muito ricas.
Ou seja, elas funcionam como complemento da informação, das fontes disponíveis sobre a cena da época?
Estas caricaturas não são só um complemento, como também dão muita informação nova, muita informação desconhecida até então sobre o São Carlos, e por isso é que elas têm tanto valor.
O que é que descobriu, por exemplo, a partir destas caricaturas?
Por exemplo, percebi como eram feitos os cenários, o que é que se gostava da cenografia. Percebi, por exemplo, que a mise-en-scène era muito pobre, que o público, até o próprio público, muito dele leigo, se apercebia que os adereços eram muito repetidos, que os trajes não estavam de acordo, e isso dava material para o Bordal Pinheiro fazer as suas caricaturas, não é? Com imensa graça. Por exemplo, apercebi-me também que o público não tem nada a ver com o público dos dias de hoje. Era um público muito contestatário, muito reivindicativo, e que não tinha qualquer pudor em expressar o seu desagrado quando as coisas corriam mal, mesmo no decorrer da ação.
Como era, aliás, prática corrente no final do século XIX e princípio do século XX, não era?
Exatamente, exatamente.
Que mais é que todo este trabalho de Rafael Bordal Pinheiro lhe dá a si e a nós a percepção sobre qual era a situação, qual era a vida musical que o São Carlos representava nessa altura? E nessa altura, já agora, estamos a falar de uma época
compreendida entre 1879 e 1884. É um período muito específico. Portanto, para além de todos os aspectos gerais da vida teatral, eu gostava de destacar também duas óperas portuguesas que foram levadas à cena nesta época, que foi uma grande novidade e à qual o Bordal Pinheiro faz a reportagem desse evento. Isso foi uma coisa, de certa maneira, muito, muito nova, porque o São Carlos estava muito habituado ao repertório italianizante. E também destaco também a estreia do Lohengrin no São Carlos, que foi, digamos, a estreia de Wagner nos palcos teatrais portugueses.
Como é que todos esses episódios, digamos assim, são recebidos pelo desenho de Rafael Bordal Pinheiro?
Bem, o Bordal Pinheiro não perdia uma oportunidade de fazer uma bela de uma caricatura, ou seja, de fazer rir, para além dele mostrar muitos aspectos de incongruências cénicas, ele também nos mostra sempre o perfil dos cantores, exagerando os seus traços fisionómicos, como por exemplo, lembro-me agora do nariz da soprano Hermínia Borghimam, que aparece sempre muito exagerado. Portanto, o Bordal Pinheiro não perde a oportunidade de nos mostrar o que se passou lá, mas sempre com um toque de cómico, não é?
E acha que a figura dele próprio, Rafael Bordal Pinheiro, era de alguém que se interessava verdadeiramente pela música? Era um melómano ou um frequentador assíduo do São Carlos, mais pelo gesto social propriamente dito?
Bem, o Bordal Pinheiro adorava a ópera. Mas penso que pelo facto de todos os lisboetas a adorarem nesta altura, numa época em que não havia cinema, não havia televisão, não havia internet, a ópera e as artes de palco eram um dos principais divertimentos dos lisboetas. E o Bordal Pinheiro não era exceção, ele gostava muito de ir à ópera, tinha as suas primadonas favoritas, gostava de comentar o enredo, as histórias, e por isso ele era uma presença assídua, não era por obrigação, era por gosto. E como tal, assumiu-se também como cronista de espetáculos, crónicas essas que publicava nos seus jornais.
A partir daqui, e embora Luzia, o seu trabalho incida mais nas representações iconográficas ou da música, ao fazer esta tese de mestrado na qual se baseia este livro, Ópera e Caricatura, deu-lhe vontade de, através de revelações que teve obtidas pela interpretação destas caricaturas, de desenvolver mais trabalhos? Nomeadamente sobre o que era a realidade do São Carlos nesta altura?
Não só sobre a realidade do São Carlos, porque eu, apesar de ter feito a minha tese sobre, e este livro, sobre a primeira série do António Maria, pude observar que nas várias publicações periódicas do Rafael Bordal Pinheiro são abordados inúmeros aspectos da vida musical lisboeta de final do século XVIII. Para além das atividades de outros teatros, como é o caso do teatro de Trindade, o Cirque Price, que funciona, portanto, o Circo do Coliseu, as associações amadoras, que também faziam música, que também promoviam espetáculos, as bandas filarmónicas, civis e militares. A obra do Rafael Bordal Pinheiro é um mundo relativamente à música. E este foi um ponto que eu também quis enfatizar, visto que o Rafael Bordal Pinheiro já foi, é um autor muito estudado por investigadores tão importantes como o José Augusto de França, a Raquel Henriques da Silva, o João Medina e uma série de ilustres investigadores que eu não os posso mencionar a todos, mas que o aspecto musical da obra do Bordal Pinheiro nunca havia sido estudado. E, sem dúvida, respondendo à sua questão, que fico com vontade de seguir esta investigação, quem sabe algum dia.
E esse trabalho do Rafael Bordal Pinheiro sobre a vida musical de lisboeta de então é mais abrangente do que aquele que está contido nesta sua edição?
Sim, muito mais, muito mais. O São Carlos é uma amostra muito bem delimitada, muito bem específica daquilo que as caricaturas do Rafael Bordal Pinheiro nos dão, todas as informações que nos dão.
Fica aqui a despertar a nossa curiosidade, não só para conhecermos melhor a vida musical do final do século XIX em Lisboa, através de Ópera e Caricatura, o Teatro de São Carlos, na obra de Rafael Bordal Pinheiro, da autoria da musicóloga Luzia Rocha, mas também para ficarmos com atenção a futuros trabalhos que venham a ser gerados a partir daqui. Muito obrigada, Luzia Rocha.
Muito
até
obrigada.
Uma próxima. Boa tarde.
Até uma próxima. Boa tarde.
www.naoutramargemeuropa.blogspot.com.
Na próxima semana falamos sobre o Festival Criações, Tendências da Música de Câmara Portuguesa Contemporânea, em que três agrupamentos, o Opus Ensemble, o Quarteto Lopes Graça e o Duo Contratcello, vão dar a ouvir em estreia absoluta várias obras encomendadas a compositores portugueses. Até lá. Boa música.
Na Outra Margem.